Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar. Teatro de Mistério.
Bom dia. Começa mal. Um japonês logo de cara. Em que posso servi-lo, cavalheiro?
Servi nada não. Anota a guerra lá com o inspetor Santos.
Ah, sim. Pelo visto, o inspetor Santos agora virou mascote de colônia japonesa. Eu posso saber o que é que o senhor deseja?
Nada não deseja, não. Anota a guerra lá com o inspetor rapidinho, 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 não?
E eu lhe digo também, rapidinho, rapidinho, não? E o inspetor Santo não gosta de ser importunado à toa, viu?
Como à toa? Não, senhora, anota vem daqui já de crime, não?
Pronto, estava demorando. Toda vez que aquela porta abra e entra um japonês, eu já sei que vem complicação. Um crime, né?
Isso mesmo, não, um crime.
E quem morreu?
Empregado de Onoda, chamado Virgílio, não?
Bonito sobrenome.
Que sobrenome?
Virgílio, não?
E quem matou?
Senhora, sou graça, não? Onoda não sou graça nenhuma, não? Aí é que tá. Onoda sabe quem matou e também roubou. Mas Onoda não acredita nos que seus próprios olhos viram, não?
E esta?
O que temos aqui, Suzy?
Ah, bom dia, chefe.
Bom dia.
É, sabe o que é, chefe? Esse japonês que está aqui dizendo que mataram um empregado dele e roubaram o dinheiro. Diz que sabe quem cometeu o crime, mas não acredita no que viu. Ah, uma complicação bem oriental.
Bom dia, meu senhor.
Bom dia, muito, não? Onoda, seu humilíssimo criado, não?
Muito prazer, senhor Onoda. Onde ocorreu o latrocínio?
Não, senhor, não latrocínio, não. Crime de morte mesmo, não? E roubo também.
Ah, dá licença, chefe. Logo pela manhã, assim, bom, isso não é pra mim, não. É dose pra leão, tá? E eu vou cuidar da minha vida.
Pode ir, Suzy. Deixa que eu atendo o senhor Onoda.
É.
O senhor dizia...
Onoda, homem de negócio, não? Onoda tem várias pastelarias no centro de cidade, não? Caldo de cana, pastel, esvida, etc.
Entendido, entendido. Adiante, por favor.
Onoda hoje levantou mais cedo para apanhar a feira de todas as suas pastelarias, não? E levar para banco. Mas quando Onoda abriu loja, tinha ladrão lá dentro e Virgílio estava morto, não?
Como é o caso?
Onoda explica. Todo domingo de noite, os gerentes das outras lojas de Onoda, não? Levam a feira para a pastelaria lá do Catete, que é onde esse seu humilde criado fica, não? Na segunda-feira de manhã, Onoda pega dinheiro e leva para banco, ali mesmo na Catete, não? Onoda chega mais cedo para recontar dinheiro, separar nota e ver que tudo mais, enquanto o empregado não chega, não?
Parece que entendi. E esta manhã o senhor, ao abrir a loja, surpreendeu um ladrão.
Não, senhor. Onoda não surpreendeu. Onoda viu o ladrão e assassino, não? Mas Onoda não acreditou no que viu.
E por quê?
Como estava lá?
Bom dia,
Júlio
Inspetor.
Bom dia.
Ele! Esse assassino, não, esse ladrão, esse
eu, que história de assassino, ladrão, essa é justíssimo conterrâneo.
Isso mesmo, preta, preta, ele sabe, o inspetor. Foi Minoro que entrou na minha loja. Minoro!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Crime Empastelado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Faz favor de largar Minoro, não?
Não.
Larga a paritó, senão Minoro pede paciência.
Vamos, senhor Onoda, calma, calma. O que é isso? Que tolice é esta?
Não, senhor, não tolice, inspetor, verdade, não. Minoro matou empregado de Onoda e fugiu com o dinheiro. Onoda, viu?
E o xizinho conterrâneo está pinel, não? Eba. Maluco, maluco.
Não, não, ainda diz que Onoda é maluco. Onoda já vai...
Calma, calma, vamos com calma. O senhor afirma que foi o meu amigo Minoro quem assaltou sua pastelaria no Catete e matou seu empregado?
Isso!
Tem provas da acusação que está fazendo?
O Noda viu, não?
Viu como? Conte a história do começo.
Muito bem. O Noda conta tudo tintim por tintim, não?
E Minoro aqui vai desmentir também tintim por tintim, não?
Deixemos o senhor Onoda falar, Minoro.
Isso.
Conte lá a sua história, meu amigo. Vamos lá.
Senhor, era muito cedo, não? 5 horas da manhã. O Noda abriu a porta de pastelaria. Virgínia! Virgínia! Oh!
Não se mova. Se tentar brincadeira, qualquer Minoro atira, não?
Mas isso o que é? Por que Virgínia está no chão cheio de sangue?
Empregado de Onoda morto, não?
Morto? O senhor matou o Virgílio?
Isso mesmo. E se o senhor Noda se mexe, mole também.
O cofre aberto. Essa mala na sua mão.
Velha gorda, não? É, a fela de ontem foi grande. Minoro agradece e penhorado.
Não, senhor. Você não pode fugir com o dinheiro de Noda. Não, não pode.
Minoro previne para não dar passo, não? Minoro atira para matar. Isso, isso. Ó. Agora senta aí, atrás do balcão. Muito bem, não? Agora atenção. Minoro vai sair e fica do lado de fora. Enquanto o senhor Onoda conta até 50. Depois vai embora. Se abrir porta antes de Minoro contar também 50, vai levar bala, não?
Sim. Onoda conta até 50, até 100, até 1000, mas não mata também, não?
Isso. Minoro gosta de gente corajosa assim, não? Pode começar a contar, não? 1, 2, 3.
Quando Onoda acabou de contar e abriu porta que Minoro tinha fechado, Minoro tinha desaparecido na rua, não tinha mais ninguém.
Não havia nenhum guarda por perto?
Não, senhor. Cedo muito, não. Minoro pôde escapar livremente, não?
Foi aqui, seu...
Minoro!
Se qualquer coisa é de mais feio que pode existir, não? Minoro não é ladrão, não? Minoro não assassino. Minoro muito ofendido com acusação falsa. Minoro vai contratar advogado processar injustíssimo idiota de seu conterrâneo.
Onoda viu tudo, não? Falou com o Minoro muito bem.
Eu sei que você me conhece muito bem. Porque eu, de vez em quando, vou comer alguma coisa naquela sua pastelaria, não?
Isso, tá, ilustre inspetor, tá vendo? Tá vendo? Minoro confessa de própria boca.
Minoro confessa que come na pastelaria de Onoda. Isso não quer dizer que tenha cometido um crime, não? É muito diferente.
Diferente nada, não. Minoro conhece todo o movimento de casa de Onoda, não? Minoro fez plano, pensou bem e catapum, assaltou loja de madrugada.
E catapum, seu nariz, não? Minoro pede paciência.
Momento.
Que maluco.
Está claro que há um terrível quiprocó em tudo isso. Mas vamos tratar de apurar com calma e sem brigas.
Não, desculpe, não foi quiprocó, não. Foi crime mesmo e roubo.
Pois vamos esclarecer tudo. Minoru, venha conosco.
Sim, senhor. Filhos de amigo.
Suzy!
Ah, chefe. Vamos pra onde, hein?
Vamos à pastelaria do senhor Onoda.
Bom dia muito, não, senhorita Suzy?
Nossa, você também aqui? Ih, eu não tô dizendo. Hoje a complicação vai ser multiplicada por dois.
Multiplicada por dois por quê?
Bom, se você, seu japonês, já causa complicação, agora imagine você mais esse outro Ligue-lé aí.
Licença, não. Onoda, não Ligue-lé. Onoda japonês, senhora.
Vamos, não percamos mais tempo. Vamos à pastelaria do senhor Ligue-lé. Ou do senhor Onoda. Vamos lá.
Senhora, mas que confusão, meu Deus do céu! Até parece a Torre de Babel.
Não, Torre de Babel, não. Aqui, Rua do Catete, não?
Eu sei, seu japonês. Mas esse barulho todo aí...
Jorge, metrônomo!
Esse homem trabalhando, bota tudo embaixo, depois bota mais pra baixo ainda, não?
Como é a história?
É verdade, não? Bota a casa embaixo, pronto.
Pronto?
Não, pronto. Quando casa embaixo, homem cava, bota a rua embaixo também, faz buraco bem grande chamado metrô, não?
Bem, eu vejo que você não deu expediente. Chamou a polícia?
Não, foi chamar e não te inspetou, não.
Então o corpo de delito ainda está aqui.
Não, senhor, desculpe, não corpo de delito, não corpo de Virgílio, senhor. Tá ali.
Ah, meu Deus.
Não olhe, Suzy. O homem foi praticamente degolado com uma longa e afiadíssima faca. Quase separaram a cabeça do pescoço.
Senhor, inspetor, foi ele, não, Minoru, Minoru.
Calma, vamos com calma. Ó, senhor. A arma do crime foi abandonada aqui, em cima do balcão. Suzy.
Sim, chefe.
Ligue para a perícia e para o legista. Que venham imediatamente. Não, Minoru, não toque em coisa alguma. Não quero que suas impressões fiquem em qualquer dos objetos existentes aqui.
Mas é claro, não, que impressão de Minoru deve estar no cabo da faca.
Se assim for, será uma prova contra Minoru. Mas não quero que ele toque em coisa alguma.
Sim, aqui na Rua do Catete. Já notaram? Depressa, hein?
Não, inspetor, o senhor também está pensando o que foi Minoru?
Eu sei que não foi você, Minoru.
Como o senhor pode dizer uma coisa dessa? Se eu disse para o senhor que vi Minoru aqui parado perto de onde o senhor está agora e apontando arma para o...
Eu sei que Minoru não poderia estar em sua casa por volta de 5 ou 6 horas da madrugada, porque falei com ele pelo telefone às 6:30. E àquela hora Minoru estava ainda em Teresópolis.
Não, senhor inspetor, não pode ser, ilustre amigo.
Pode ser sim, ilustríssimo idiota.
Olha como fala com o...
É isso mesmo, idiota.
Senhor Onoda, quem mais trabalha aqui na sua pastelaria?
Só trabalha mais Alberto e Creuza, não? De vez em quando o falecido Virgílio dava mãozinha aqui, não?
E onde estão seus empregados?
Onoda não deixou ninguém entrar, não mandou tudo voltar pra casa, não?
Pois eu vou precisar interrogar seus empregados.
O senhor não vai ser preciso?
Sim. Talvez que conversando com eles eu consiga alguma pista.
Desculpe, não, ilustre inspetor, mas Onoda já disse quem é criminoso, não?
Dê-me os endereços de seus empregados. Irei procurá-los.
Com todo o respeito que deve para ilustre inspetor, eu acho...
Dê-me os endereços, senhor Onoda. Quem tem que achar alguma coisa no assunto sou eu.
Senhor, permito, não? Onoda vai escrever endereço no papelzinho, não? Um momentinho só. Não?
Sou mesmo Alberto, senhor meu. Por que algum perrengue, é?
Que negócio é esse perrengue?
Eu entendi, Minoru. Ouça, Alberto, houve um crime na pastelaria do seu Onoda. Sou o inspetor Santos e tomei conta do caso.
Ah, Osone, eu sabia. Quando a justa chega, trata logo de apertar os crioulos. Garanto que o Sheila não foi interrogado.
Engano o seu, rapaz. Interrogo todos os suspeitos sem fazer diferença de cor ou credo.
Justo, inspetor, dá uma licencinha.
Fale, Minoru.
Desculpe a ousadia de Minoru, não? Mas parece que um lado amigo cometeu um engano.
Um engano, eu?
Sim.
E qual foi?
Não é cor ou credo, não. É cruz credo.
Desta vez você se enganou, Minoru. Mas vamos ao que serve. Você era amigo do Virgílio, Alberto.
Bom, quer dizer, né? A gente teve uma arenga faz uns tempos, mas agora estava tudo bem.
E por que você teve a tal arenga com Virgílio? Ah,
aquele cara era um dedo duro. Tudo que acontecia ele caguetava pro seu Onoda. Não era só comigo, não. Ele falava até dos patrícios do Japão, né? Um dedo duro.
E o que foi que você fez de errado para ele contar ao patrão?
Bom, não foi nada demais, não, né? Eu dei uns troços velhos aí pros meninos da madame.
Uns troços? Que troços? E quem é essa tal madame?
Bom, os pastéis dormidos, caldo de cana, né? Aquela garotada velha e morta de fome, sabe como é, né? Entro na pastelaria o dia inteiro, fico olhando a freguesia com os olhos compridos. O seu Nota sempre chota ele, mas dá pena, né?
E só porque você deu uns pastéis e um pouco de caldo de cana aos garotos, o seu Nota chamou sua atenção.
Naturativamente, o seu Nota é um ele de fome. Aquele não joga peteca pra abrir mão, não. É por isso que tem tanta pastelaria espalhada por aí. Paga mal e porcamente quem trabalha pra ele, né? Rouba sempre nas contas das horas extras e não dá colher de chá a ninguém, não.
Com devido respeito, senhor Alberto, parece que o senhor não gosta muito do Onoda, não?
Olha aqui, ô meu. Pra falar a verdade, eu não topo a pinta daquele japona, tá? É só pintar uma outra boca me manda. Dou nos calos rápido, ninguém rouba. Tipo Masura,
senhor. É melhor eu não entender nada que ele falou. Mas se é contra Onoda, deve ser verdade, meu. Onoda, com licencinha, Onoda não vale nada.
Minoru, você falando de um patrício?
E por que eu não posso falar de patrício? E o inspetor sabe que Minoru só fala a verdade, não? Onoda não serve. Minoru diz que não serve.
Quer dizer, então, que você e Virgílio tiveram um atrito, não?
Ah, era um covarde. Chamei ele pro pau lá fora e botou o galho dentro.
Galho de quê?
Que covardia, seu.
Minoru é muito burro, não? Minoru não conhece essa planta que dá essa espécie de galho.
Minoru, é preferível que você aceite tudo quanto o Alberto disser sem pedir explicações. Se formos explicar cada uma das gírias que ele emprega numa frase, vai ser um nunca acabar de explicações.
Desculpe, humildemente, Minoru pede desculpa da sua intromissão.
Virgílio tinha alguma diferença com a outra colega de vocês? A dona Creuza?
É, a Creuza dava cada fora nele. E só vendo como o cara falava quando o Japona não tava. Tu não me dá bola, mas eu te aparo a asa, garota. Onde é civil, me pegadinha de balcão, tão cheia de besteira. Tu me paga. E ela soltava o cachorro em cima dele. A Creuza é de vento de boi, hein? Não leva pra casa. É bater e valer, toma lá e dá cá.
É, eu estou vendo que o Virgílio não era querido pelos companheiros. Mas quem teria arquitetado o plano para o assalto?
Bom, eu não sei de nada, né? Tava na minha, dormindo no maci devagar. Aliás, eu sou um cara sempre devagar, inspetor. Comigo não tem bronca, não.
Está bem, Alberto, por agora é só. Mas não saia da cidade, eu precisarei de você mais tarde.
Ah, não dou do pé, não. Eu não tenho nada com furdunço. Tô por aqui mesmo, né?
Creuza, inspetor. Por quê? Qual é o enxame?
Eu sou da polícia, Creuza.
Eu sei disso. Eu manjei de longe. Eu conheço o tira só pelo cheiro. Ó, mas vou logo dizendo que não tenho nada com o que aconteceu na pastelaria. Por sorte minha, eu passei a noite em casa de uma colega que estava esperando criança. Eu vim direto da casa dela pro trabalho.
Como se chama essa sua amiga e onde mora?
Ah, o nome dela é Dolores, sim, senhor. Mas pra que tanta pergunta?
Pra mandar confirmar o seu álibi.
Meu quê?
O ilustre inspetor vai mandar perguntar na casa da sua amiga se a dona Creuza estava mesmo lá a noite toda. Isso é que é álibi.
Manjei. Olha aqui, seu inspetor. Eu não sou mulher de duas caras. Quando digo uma coisa, porque é verdade. Mas já que o senhor não acredita, pode ir lá perguntar, sabe? A criança nasceu às 5 horas, mas a Dolores estava com as dores desde a meia-noite. Ih, mas foi o maior perrengue. Até que foi bom o seu Noda mandar a gente pra casa, sabe? Eu tava mesmo caindo de sono. De alguma coisa valeu aquele cara empacotar, sabe?
Eu fico admirado com a tranquilidade com que você diz isso, Creuza. Um colega seu foi barbaramente assassinado e você ainda agradece pela oportunidade que teve de ficar em casa?
Ah, olha aqui, seu inspetor. Eu sou como sou, tá? Eu não gostava do Pinto e não é agora que mataram ele que vou dizer que ele era um santo. Vigílio, mais cedo ou mais tarde, encontrava alguém pra acertar a tampa dele.
Ainda não queria já falar engraçado muito, não?
Quê? Tá me chamando de palhaça? Ô, seu coisa! Eu não sou palhaça, não, viu?
Ah, não, desculpe, menino, eu não quis ofender esse senhor, não, desculpe.
Tá bom, tá desculpado. Mas saiba que esse negócio de ilustre é lá pras madames das altas. Comigo não, viu?
Minha avó sempre dizia que quem nasceu pra tu, nunca chega às vozes de ser.
Eu soube que o Virgílio andou arrastando a asa pra você, Creuza. É verdade isso?
Arrastando a asa? Mas isso é pouco, seu inspetor. Bote mais tempero nisso. O sujo não perdia uma oportunidade de me agarrar, de me beliscar e coisa e tal. Ah, mas eu não pensava duas vezes. Era beliscão e tapa, agarração e pontapé. Vê lá se eu me passo com um cara daqueles.
O Virgílio, segundo eu soube, tinha prometido de arranjar uma cama com o seu Noda. É ou não é verdade?
É verdade, sim. Sujeitinho. Jurou que preparava a minha cama, inspetor. Mas, pelo visto, foi ele quem ficou na horizontal. E de vez.
É, moço gentil, não?
Que gentil o quê, seu?
Pois é, a senhora não está dizendo que ele ficou de arrumar a cama para a senhora se deitar? É gentileza muita dele, não?
Qual? Esse chino é doido varrido. Completamente lelé.
Vamos andando, Minoro, já ouvi o que tinha sido dito. Eu preciso saber com o Suzy o resultado do trabalho da perícia e do legista. Depois, começarei a armar o quebra-cabeças. Vamos, Minoro?
Faz sim, seu Chico. Volte pra tua terra. Não sabe com quem tá falando?
O Nodá tá falando numa mulher muito sem jeito, não.
Olha da minha casa. Pois sim. Antes você vai me dizer por que foi que deu cascudo no meu garoto.
O Nodá deu porque garoto mereceu, não? Veio roubar a esquina. O Nodá viu e plefe.
Espera aí que eu já te dou o plefe, seu China dos infernos. Plefe, você já vai ver.
Sai da frente de Onoda. Você que Onoda fez em cabeça.
E eu que não tenho medo de careta brasileira, portuguesa nem chinesa, eu faço você achar paciência em dois tempos. Pensa que comigo você vai fazer o que você fez com o Virgílio, é? Pensa que eu vou dar tempo de você me passar uma faca na goela, pensa?
Sim,
pois vai passando, vai pensando. Comigo a cantiga é outra, seu China do inferno.
Olha que o Onoda no China, o Onoda é Japão,
não? Pois Japão não, China, assim você comigo não tira farinha.
Epa, que isso? Que escândalo esse? Que baratinação é essa aqui, hein? Que terra nós estamos?
Admira a senhora, moça, bonita, toda nos perrequeté, não saber geografia.
Geografia?
Ora, mas eu não tô de
pé. Pois então, não tá aí perguntando em que terra nós estamos? Isso aqui ainda se chama Brasil. Uma terra muito boa pra granfina nenhuma botar defeito.
Olha aqui, minha senhora. Eu sou assistente do inspetor Santos, ouviu? Eu sou responsável pelo que acontecer na ausência deles.
Pois vai ser responsável pela surra que eu e os meus meninos vamos dar nesse China dos Quintos.
Segura ela, moça. Mas é mulher muito maluca de cabeça, não?
O quê? Aí eu já te mostro quem é maluco aqui. Espera só.
Mas o que é isso?
Corre, moça, corre, mas deve estar chamando aquele diabo que anda sempre com ela. Não tem pressa, se esconde.
Mas o que é isso?
Não, você agora me paga, seu China.
O que aconteceu aqui?
Olha aí, chefe. Foi essa dona aí que chamou uma porção de moleques e começaram a apedrejar a pastelaria. O senhor chegou bem na horinha, chefe.
Essa dona não. Veja lá como fala. Me chame madame, tá ouvindo? Madame. Audácia. Você não sabe tratar uma mulher de minha prosopopeia.
Olha aqui, minha senhora. Eu não sei quem é a senhora e muito menos o que está fazendo aqui. Sei apenas que os moleques saíram correndo quando eu me aproximei. O que significa isso?
Moleque, filho de madame, não?
Mentira aí, inspetor. Moleque é só moleque, não?
O quê, seu amarelão? Está dizendo que meus filhos não são meus filhos?
Eu acho impossível que a senhora seja mãe daquela molecada toda.
Pois só. E com muita honra.
O madame deve ter visto o homem que matou a Virgínia, não? Madame dorme na marquise ali em frente, não?
Olha, eu não vi nada, não sei de nada e tenho raiva de quem sabe.
Ouça, minha senhora, houve um crime esta manhã aqui na pastelaria. Se a senhora estava ali em frente, forçosamente deve ter visto o criminoso fugindo.
Ah, o cavaleiro está falando do latrocínio do alvorecer?
Sim, isso mesmo. Viu alguma coisa?
Mas claro. Pois se eu fui despertada antes da hora pelo barulho que este cidadão amarelo fez...
E quem foi o homem que saiu daqui com uma valise de dinheiro e uma arma na mão? Quem foi?
Não é preciso me afobar. Eu já vou dizer tudo o que vi.
Ah, será? Viu o homem?
Vi.
Pode descrevê-lo para nós?
Perfeitamente.
E então, como era ele?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Crime Empastelado.
Mas afinal de contas, minha senhora, quem foi que a senhora viu sair daqui da pastelaria hoje de manhã com uma valise e uma arma na mão?
Já vou dizer. Vi um homem.
Ah, isso nós já sabemos. E esse homem?
Era um China.
Um China?
Japona, não?
Oh, detesto repetir as coisas duas vezes. Já disse. Pra mim, tanto faz China como Japão. É tudo amarelo com cara de quem comeu e não gostou.
Ouça, minha senhora, não poderá dizer como era o homem? Dar, assim, algum detalhe?
Detalhe?
É.
Não, senhor. Pra mim, todo amarelo é a mesma coisa. É só? Ou ainda precisam da minha presença? Eu tenho que cuidar de meus filhos.
Está bem, pode ir. Mas não se afaste muito da redondeza, hein? Talvez ainda precise falar com a senhora.
Claro que não me afastarei do bairro onde resido. Nem eu, nem meus filhos. Com licença. Au revoir.
Coitadinha, não? Ele é da Cuca, não?
Quem é ela, Minoro?
Ninguém sabe o nome dela, não? Ela mesma se chama de madame. Diz que todo moleque da rua é filho dela. Anda vestida daquele jeito esquisito, não? Maruca, maruca.
Uma perua autêntica. Imagine só. Lorniome, tene e uma velha raposa de pele atracada no pescoço com calor destes. E o pior é a maquilagem. Acho que ela gasta uma lata de talco e outra de rouge. E as sobrancelhas? Uma Maria Castiúcha.
Eu conheço esses tipos. Por vezes, no passado, foram pessoas de importância. Um acontecimento qualquer fez com que parassem no tempo. Existem destas mulheres em todas as cidades do mundo. Bem, mas vamos ao que serve. Suzy?
Prontinho, chefe.
E os resultados? Já temos alguma pista?
Ah, sim, senhor, inspetor. E é bom falarmos a sós,
muito não? Bem. Com licença, meus amigos, eu vou até a viatura com Suzy. Minoro?
Prontinho, esse amigo.
Não saia daqui. Você também, Onoda.
Inspetor, manda Onoda obedecer.
Vamos, Suzy. Vamos lá. E então?
A morte ocorreu mesmo entre 5:30 e 6:30. A causa já sabemos. Uma facada terrível.
Sim. E que mais? Impressões digitais?
Nada no cabo da faca. Estava limpinho. O assassino limpou as impressões antes de fugir?
Isso é mal.
Pois é. Aliás, parece que o assassino limpou não só as impressões do cabo da faca, como também de todos os objetos próximos à vítima. Estava tudo limpinho, limpinho.
Isso já é uma pista. Já dá o que pensar.
E o senhor acha que...
Sim, Suzy. Juntando uma coisa aqui, outra ali, outra acolá, chegaremos ao criminoso. Bom, mas já é tarde. Mande lacrar a porta da pastelaria logo que todos se retiraram.
Tá, ok.
E amanhã quero todos os suspeitos em meu gabinete em horas diferentes. Entendido?
Entendido completamente, chefe.
Eu vou mandar que saiam da loja. O resto fica por sua conta. Minoro, você madrugou, hein?
Luiz Inspetor pediu para Minoro chegar antes de todo mundo, não? Minoro obedece, não?
Obrigado. Sente-se, Minoro. Sente-se, fique à vontade.
Tá, obrigado.
Os suspeitos não tardarão a chegar. Mantenha-se bem atento, hein?
Pode deixar que Minoro vai fazer que nem coruja da anedota.
Como?
Não fala nada, mas preste uma atenção.
Dá licença, chefe.
Pois não?
Está aqui a dona Creuza.
Entre, Creuza.
Dá licença, inspetor.
Pois não?
O que foi que aconteceu agora? Será que nunca mais vão me deixar sossegada só porque mataram aquele paspalho?
Sente-se, Creuza. Quero lhe fazer ainda umas perguntinhas.
Sim, senhor.
Creuza, o seu patrão alguma vez brigou com Virgílio?
Com aquele dedo duro? Não, senhor. Com ele, o seu Onoda não brigava. Sabe como é, né? Precisava do homem para dedurar a gente.
Mas o morto teve alguma alteração ou fez alguma coisa errada que desgostasse o patrão?
Bom, por uma coisa dessa, nós andava doido, né, seu inspetor? Eu então vivia torcendo para que o Virgílio fizesse uma das dele com o seu Onoda e desandasse tudo em muita confusão. Só assim aquele peste ia parar no olho da rua. Ah, mas qual,
inspetor? Virgílio era vigia da pastelaria há muito tempo?
Bom, ele não era propriamente vigia. Ele dormia lá para evitar que ladrões entrassem. Ah, mas trabalhava também de dia, né? E tinha folga como todos nós, uma vez por semana.
E qual é o dia de folga de vocês?
Bem, quer dizer, cada um de nós folga num dia de semana, né? Eu nas quinta, o Alberto nas quarta e o Virgílio na segunda.
Compreendo. A pastelaria não fecha em dia nenhum, não é?
Ah, só depois das 11 da noite, dependendo da freguesia.
Muito bem.
Inspetor,
sim.
Tem uma coisa engraçada.
O que é?
O seu Noda, no sábado, falou para o Virgílio folgar no domingo em vez de segunda.
Sim. Quer dizer que o Virgílio deveria não trabalhar no domingo durante o dia inteiro, só regressando à noite para dormir.
Não, não, sem essa, inspetor. No dia de folga, o Virgílio ia para a casa da família dele, lá no subúrbio, e só voltava no dia seguinte por volta das 9 horas.
Entendi. Mas nesse caso, então, o Virgílio deveria ter passado o domingo de folga e só teria que regressar na segunda às 9.
Pois é. Agora me diga, inspetor, que diabo estava o sujeitinho fazendo lá aquela hora da manhã? Parece até tentação do diabo.
Está certo.
Mas alguma coisa, seu inspetor?
Não, Creuza, pode ir embora.
Obrigada. Ah, outra coisa.
O quê?
O que é que essa moça tanto escreve enquanto a gente fala, hein?
Suzy está taquigrafando nossa entrevista. Depois passa tudo a limpo.
Ah, quer dizer que tudo quanto eu falei tá escrito ali?
Está, sim.
Nossa, ainda bem que eu não disse nenhuma besteira, né, inspetor? Bom, com licença, sim?
Prestou bastante atenção, Minoro?
Sim, senhor. O Minoro prestou toda a atenção, não? Mas não ouviu nada demais, não?
Pois aguardemos a chegada de outro dos suspeitos.
Mas que convite mais sem propósito, doutor. Eu, uma senhora da alta laia, ser trazida até aqui no caldeirão?
Esse nome eu não conheço, o caldeirão.
Ué, você não sabia que o nome daquele carro da polícia que carrega as pessoas é caldeirão?
Não,
sabia. Que ignorância. É bem verdade que tem outros apelidos além destes. Viúva Alegre, Tia Cleide, Maria Padilha. Mas pra mim, caldeirão é melhor. Que lá dentro a gente ferve de raiva. Por que me mandou chamar?
Sente-se, madame.
Agradecida. Muito merci. A
senhora fuma?
Não, senhor. Graças. Não fumo para não dar mau exemplo a meus filhos. Mas o senhor pode fumar à vontade, que eu não se importo.
Muito obrigado. Madame, a senhora que mora ali por perto, por acaso não viu a hora em que o Virgílio entrou na pastelaria?
O senhor foi muito gentil dizendo que eu moro por ali. Foi de uma finesse que
gostou.
Já não há. A verdade é que eu sou uma pobre mulher sem teto, sem abrigo, que vive jogada embaixo de uma marquise. Necessitude da vida. Pobre de mim. Já frequentei teatros, salões. Já vi ópera no municipal. Ninguém fazia carne como a Bizanzone. Ah, ópera. Era bons tempos. Mas um dia eu volto a ser o que já fui. Esse é o revés da sorte. Um dia eu ainda vou ter muito dinheiro. Um palacete para abrigar todos os meus filhos. Todos os filhos sem mãe deste mundo. Porque não pense que eu sou maluca. Isso não.
Eu sei que aqueles meninos não são meus filhos. Mas coitados, vivem abandonados, sem ninguém. E é tão triste a gente não ter alguém a quem chamar mamãe. 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 Eu sou a mamãe de todos eles. E de muitos que ainda virão.
É, desculpe interrompê-la, mamãe. Oh, madame. Mas eu preciso da resposta. Viu a que horas o Virgílio regressou à pastelaria?
Ah, vi. Vi, sim, senhor. O Virgílio estava bebendo no bar em frente quando o China fechou a pastelaria.
É?
É, ainda ficou lá um pouco. Depois atravessou a rua, abriu a porta e entrou. E não saiu mais. Isto é, sair ele saiu. Mas entrou em pé e saiu deitado. Morto. Ah, vida, vida, que só nos dás uma coisa certa. A morte.
E a que horas o senhor Onoda chegou?
Eu já lhe disse isso, se não me engano. O China chegou depois das 5 e antes das 6. O momento exato não posso precisar, pois eu não tenho relógio.
Muito bem. Eu creio que é só.
Posso ir?
Suzy conduzirá a senhora.
Ah, sim.
Sabe, madame, eu tomei a liberdade de arranjar uma casa para a senhora morar. Não vai precisar mais dormir ao relento.
Uma casa para mim? Oh, quanta gentileza. Uma casa grande,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Uma casa muito grande.
Ah, tem que ser para poder abrigar todos os meus filhos. A senhora é um homem muito gentil. Deixa que eu beije sua mão.
Não, não, não. Por favor, minha senhora. Suzy, vá com
muito
ela.
Muito merci. Au revoir. Enchanté, monsieur. Je suis enchanté. Agora eu vou mostrar quem eu sempre fui.
E o inspetor arranjou mesmo casa para essa madame?
Infelizmente, Minoro, essa pobre mulher vai ser recolhida ao manicômio judiciário.
Coitada. E os moleques?
Na medida em que formos conseguindo apanhá-los, também serão encaminhados a asilos, a reformatórios. Bom, mas continuemos nosso trabalho. Suzy deve trazer o próximo.
Olha aqui, eu já contei tudo quanto sabia,
eu
né?
Eu sei, mas queria perguntar uma coisa ainda.
Pode falar.
Roberto, você já conhecia este cavalheiro que aqui está?
Esse japona?
É.
Ah, sim, eu vi ele duas ou três vezes lá na pastelaria.
Minoro já disse a justíssimo amigo que de quando em vez ele comia alguma coisa lá, não?
Eu vi Virgílio amarrava a cara quando ele entrava e dizia, lá vem o xiri.
Minoro não é xiri, Minoro japona.
Quer dizer que Virgílio não gostava de Minoro?
Não, senhor. Um dia disse mesmo que tinha vontade de pegar ele por uma asa e sacudir no olho da rua.
Errado, errado.
Errado o quê, o cara?
Primeiro, o Minoro não tem asa pra ninguém pegar, não? Segundo, o Rua também não tem olho.
Aqui, ô japona, vê se se manca, tá?
Pegar por uma asa e pôr no olho da rua é uma maneira de dizer, Minoro.
Sim, sim, mas Minoro acha a maneira muito esquisita de dizer, não? Mas, enfim, não.
E seu patrão, o senhor Onoda, dizia alguma coisa a respeito de Minoro?
Não. Seu Onoda, quando via esse japona entrar, deixava a caixa e ia lá pra dentro, né? Eu não sei por quê, mas a verdade é que ele só tornava a aparecer quando o japona se mandava.
Muito obrigado. Pode ir, Alberto.
Tô limpo? Nada contra mim, né?
Nada contra você. Pode ir, está dispensado.
Ah, obrigado, hein? Obrigado.
Eu não pede desculpa por sua ignorância, mas até agora não entendeu nada, não?
Pois eu já compreendi tudo perfeitamente. E tenho uma pergunta a lhe fazer, Minoro.
O inspetor pode perguntar, Minoro responde. Responde se souber, não? Se não souber, Minoro pede desculpa, não?
Pois bem, Minoro, o que eu quero lhe perguntar é... Hã?
Licença, não?
Ah, sim, Onoda. Entre, entre. Pode entrar. Sente-se.
Licença. Obrigado muito, não?
Foi bom você chegar. Chegou mesmo a propósito.
Como? Onoda não entende, não?
Eu já lhe explico.
Tudo legal, chefe?
Fecha a porta, Suzy.
Não.
Pode ficar aí mesmo.
Certo, chefe.
Acabei de reunir todas as pedras do quebra-cabeça.
Inspetor, já sabe quem é assassino?
Sim, Minoro. Aí está ele.
Que isso? Eu, Mapira, Onoda, mas eu fui roubado, não? Mentira!
Sente-se, Onoda. Sente-se. Suzy.
Estou de olho, chefe. Olha aqui, mocinho. Muito quietinho, tá? A mamãe aqui tem um revólver e sabe atirar muito direitinho.
Senhora, juntei tudo e cheguei à conclusão de que só você poderia ter cometido o crime, Onoda.
Mas o dinheiro era meu?
Eu sei. No entanto, você contraiu muitas dívidas. Estava enrascado. arquitetou um plano. Forjaria um assalto à sua própria pastelaria. Além de ser uma boa desculpa para não pagar seus credores em dia, ainda receberia o seguro.
Seguro?
Senhor Nobre, não adianta mentir. Investiguei tudo a seu respeito. Você fez um excelente seguro contra roubos. Foi então que traçou o plano. Dispensou Virgílio de ir dormir na pastelaria no domingo, quando justamente lá se encontraria a fera de todas as suas outras lojas. Era fácil. Sem vigia, bastava você chegar mais cedo, retirar o dinheiro, escondendo-o em algum local previamente escolhido, e depois dar o alarme. Não foi isso?
Não respondi.
Não quero responder?
Não, senhor.
Pois muito bem. Eu respondo por você. Foi isso mesmo. Apenas você não contava com a presença de Virgílio. Mas seu empregado era abelhudo e desconfiado. Achou estranho sua insistência para que ele folgasse justamente num dia em que teria tanto dinheiro em casa. E fez ele, então? Fingiu sair e ficou pela redondeza. Assim que o senhor fechou a loja, ele regressou, segundo o testemunho de madame, e aguardou pacientemente o desenrolar dos acontecimentos. Não tenho certeza do que se passou, mas creio poder pintar mais ou menos o quadro. Virgílio ficou em guarda escondido em algum local da pastelaria. Viu quando o senhor entrou, mas não saiu de seu esconderijo. Viu o senhor abrir o cofre e guardar o dinheiro na valise, o que certamente achou estranho. Foi então que compreendeu todo o seu plano e mostrou-se, provavelmente, para fazer chantagem.
Bandido, não, bandido! Teve desaforo de exigir dinheiro de Onoda para ficar calado.
Confessa então que lançou mão de uma faca e deu cabo da vida de seu próprio empregado?
Sim, senhor. Onoda, conversa. Não adianta mentir, não. Inspetor, muito esperto, não?
Agora, a pergunta que eu ia fazer a você, Minoru.
Sim, Luiz Amigo.
Minoru, você algum dia teve atrito com Onoda?
Ah, Onoda tinha Patrício trabalhando para ele, não? E maltratava muito. Fazia contelada de dinheiro. Minoru levou conhecimento de embaçada. Onoda foi chamado a atenção. Depois, nunca mais quis Patrício trabalhando para ele, não?
E guardou ódio por vocês.
Isso.
Por isso se afastava quando você aparecia. Por isso, quando teve que modificar seu plano primitivo, quando num momento de furor assassinou o empregado, lembrou-se de matar dois coelhos com uma só cajadada. Livrar-se de suspeitas e vingar-se de você. Por isso fez a acusação que fez. Tudo mentira.
Verdade, não? Onoda fez isso mesmo, não? Onoda, desesperado. Virgílio apareceu na hora errada, não? Onoda, com raiva, matou. Depois... E agora? Senhor inspetor, o que vai acontecer com Onoda?
Ladrões, meu chefinho. Vamos andando. O pessoal vai ter que fazer sua ficha e tudo mais.
Tu quer vamos andando, ficha?
Hein? Suzy, pode arquivar o caso, viu?
Ok, chefe. E que título dou a ele?
Ilustre amigo, permite uma sugestão?
Sugira, Minoru.
E Minoru sugere chamar caso de crime empasteirado. Já que foi numa pastelaria, não?
Crime empastelado. Esse China tem cada um.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveraulo, Crime Empastelado. No espetáculo de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Suzy Lourdes Santana, Onoda Navarro de Andrade, Minoru Cauê Filho, Alberto Wilson Marcos, Creuza Silvia Augusta, Madame Auricéia Araújo, Inspetor Santos Domício Costa. Ensaiador Cauê Filho, sonofonia de José Marques. Operador de som Paulo Moura. Assistente Jorge Araújo. Contra-regra Geraldo Cruz. Direção de Rádio Teatro Deise Lúcide. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 8h05. E em reapresentação, segunda-feira às 22h05.